O lado B das manhãs da M80.
Repara a forma como nós vamos introduzir este lado B.
Sim.
Susana, um lado B que nem nos feriados, nem nas pontes, nem no, ao fim de semana vai para obras.
E por acaso vai, que nós fazemos fins de semana e
mas fica
não
lá,
fizemos.
Mas fica lá em podcast.
Ok.
Tudo isto para lhe dizer o quê? Tu já passaste pela experiência, não é? Ter uma obra grande em casa.
Sabes que eu como odeio obras, eu sofro só de ouvir. O Paulo está mais ok com as obras dele do que eu. Eu Sim. olho para o Paulo e sofro.
Okay.
Eu sofro muito com obras. Sabes que houve uma altura da minha vida em que eu tinha... eu morava na Baixa Lisboa e morava numa casa que desabou. Não sei se tu te lembras dessa história.
Não, mas quero saber, mas quero conhecê-la.
Eu morei numa casa que um dia, eu estou aqui muito bem na rádio, e telefonam-me, isto há muitos anos, e foi a minha primeira casa, e telefonam-me, a casa em cima da minha estava em obras.
Ok, ai, ai, ai.
E, e eu morava na casa de baixo, mas eu ia mudar para a casa de cima.
Ok.
E a casa de cima estava em obras, e telefona-me o empreiteiro a dizer: olhe, não vai se calhar poder usar a sua cozinha durante algum tempo. E eu, então porquê? Então, a cozinha da casa de cima desabou. Não, desabou para a minha cozinha da casa em que eu estava atualmente. O motivo pelo qual eu odeio, e peço desculpa a esta marca, o motivo pelo qual eu odeio Telepizza é eu durante meses da minha vida, porque na altura não havia baritos, isto foi há anos, eu durante anos, durante vários meses, a única coisa que eu jantava era Telepizza, porque eu não tinha. O meu frigorífico ficou soterrado,
portanto,
em entulho.
Só para perceber se eu percebi, portanto, caiu o chão do teu vizinho de cima para dentro
sim,
da tua
cozinha.
Ou partes do chão para,
sim,
para a tua cozinha.
Ficou um duplex.
Buraco mesmo?
Sim, sim, sim. Eu não conseguia abrir a porta com o entulho. Imagina o que é que foi meses depois ir abrir um frigorífico e coisas que não eram abertas há meses.
E até foi de fácil resolução.
Não, repara, não foi, repara... não foi. Não, isto não é de fácil resolução. Portanto, houve uma altura em que a casa em que eu morava estava em obras, sendo que parte das obras era, eu não tinha cozinha porque era um monte de entulho que alguém tinha que ir lá buscar. A casa quando eu ia morar a seguir, as obras complicaram muito porque a casa tinha desabado, claro, uma das divisões. Aqui na rádio estávamos com fazer umas obras muito grandes. E na altura eu trabalhava nas produções fictícias estavam em obras.
Tinhas o teu pipi em obras.
Quando, uma vez por mês, sim. Ou seja, epá, eu só de ver fotografias de entulho eu dá-me vontade de chorar. Ou seja, eu odeio obras.
Curioso.
Odeio. E eu quando finalmente, eu sempre morei em casas alugadas, quando finalmente comprei a casa que nós estamos agora, nós fizemos algumas obras. Epá, mas fizemos o mínimo indispensável daquilo que precisávamos de ir para lá morar. Todas as pessoas que iam lá fazer orçamentos diziam: olha, também devia tirar o rodapé e fazer. Tipo, não quero. Okay. Não quero.
Ficaste traumatizada. Mas curioso, estás a falar dessa queda do chão do teu vizinho de cima.
Sim.
Portanto, isso é uma queda estrutural, porque neste momento eu estou a passar precisamente por isso, a demolição,
sim,
da casa. Eu estou a fazer uma recuperação total de uma casa que comprei. Portanto, a parte da demolição está a acontecer agora e descobrimos a puta da viga.
Pois, eu já vi fotos da pega.
Descobrimos da pega da viga, que não, que pelos vistos não a podemos tirar porque ela está precisamente a suportar um peso
e
que vem de cima.
De
eu preciso
tirar
a viga. Eu preciso tirar aquela viga para não ficar com 50 centímetros do nada no meio da minha sala. Estás a perceber? Há uma opção. Felizmente a Maria, para a arquiteta, considera, e o engenheiro que está connosco, que é, olha, céu, está no céu, o Serginho. Já conseguimos dar a volta àquilo, mas corríamos. Se não pusemos ali um pilarete, um pilar, naquele sítio de interseção entre as duas vigas.
Sim.
Corremos o risco
pois
de eu não conhecia
disso.
Este tipo de coisas. Para
sim,
mim é um prédio,
sim.
Há uma estrutura, há plantas de estabilidade.
Epá, as plantas têm tanta coisa que não estão bem.
Tem muito.
Entre a planta e aquilo que lá está.
Pois, e nós estamos agora a descobrir isso tudo. Felizmente estamos a descobrir com o tempo e com pessoas que nos estão aqui,
sim,
a dar a mão por baixo. Mas havia essa hipótese, de facto, o nosso querido vizinho de cima vir de vez em quando jantar connosco cá abaixo,
sim,
força maior. E eu já percebi que isto com essas coisas não se brincam e precisamente que os acidentes acontecem, porque eu sempre disse: ah, pá, mas eu estava a dizer, Maria, pá, mas tu achas que eles não arriscavam que isto caísse? Aquilo, aquela viga, aquilo lá aguenta, pá. E pelos vistos, pois, já percebi que as incidentes acontecem.
Eu ainda não tive contado isso. Dois prédios ao lado do meu, o piso de baixo era uma loja e foram para lá uns tipos abrir um restaurante e fizeram obras como lhes apeteceu e o prédio está todo arrachado. Estão os vizinhos todos do resto do prédio em processo tribunal contra os donos
do
restaurante.
Pois, deve ser isto que eu agora estou a passar por isso, que é tive que pedir à Câmara as plantas de estabilidade,
sim,
do prédio, há coisas que não se pode mexer.
E tu às vezes fazes uma coisa, mas as consequências nefastas,
claro,
não são logo.
Não, começam a abrir as rachas, o prédio começa a ficar côncavo.
Ou
convexo,
seja, as pessoas só percebem que alguém fez merda.
Sim, sim.
Às vezes muito mais à frente.
Pois, 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 pois. Ou quando depois precisa fazer uma
obra. Se calhar
obra...
já não estás lá nessa altura, Paulo. Isso é um problema para,
a ideia
para outra pessoa.
Tu sabes que a ideia é
isso
essa.
Isso é um problema para outra pessoa.
Mas eu não quero...
E espero que essa pessoa não ouça este podcast.
Não, mas eu não quero fazer isso. Sim. Porque para já estou a trabalhar com gente em condições. Grande Sérgio, mereces o céu, filha. Eu sou horrível. Sou um cliente daqueles que ele está sempre a pressionar. E que não dá descanso.
Não podes partir o Sérgio ao meio.
E o Sérgio, é a pessoa mais querida.
Tens que acarinhar o Sérgio.
Podes arrasar comigo, Susana.
Sabes que eu naquela história de o piso de cima de baixo, quem era o empreiteiro era um senhor já de alguma idade, que era o senhor Farinha. Que é um dos grandes traumas da minha vida. É o senhor Farinha. O senhor Farinha foi tão... As casas não eram minhas, eu era só a senhoria. A minha senhoria era uma velhota de 90 e tal anos que já não dava duas para a caixa. E pá, ele foi tão cabrão comigo. Ele fez tanto. Só para teres noção, ele fez as obras.
Claro.
Eu depois mudei-me para a casa de cima e ele ia começar as obras naquela que era a minha ex-casa
Na casa de baixo.
Casa de baixo, para fazer obras para depois eventualmente ir para lá morar alguém. E ele acaba as obras na casa de cima e com o maior desplantismo. Ah, é verdade. Eu morava numa casa muito pequenina. Esta divisão aqui na entrada, durante uns meses não uso porque eu preciso dela para guardar ferramentas para fazer as obras do piso de baixo. Mas aí vai ser o meu quarto. Consegue meter uma cama ali naquele corredor? Era este género de gajo.
O meu Sérgio está muito longe disso.
Epá, e depois o senhor Farinha era super mentiroso. Eu lembro-me que uma vez ele vai dizer-me: não se preocupe, era super condescendente comigo. Eu tomo conta de si, até porque a sua mãezinha vem ter comigo em lágrimas, a chorar, a dizer: por favor, tome conta da minha menina. E eu só pensei: este gajo, além de ser mau mentiroso, claramente não conhece a minha mãe. Minha mãe era a última pessoa na face do planeta. Minha mãe mais depressa se juntava ao senhor Farinha para os dois me fazerem a cabeça em farinha, lá está.
Sim.
Do que, portanto, eu tenho um trauma muito grande com pessoas de obras. Agora, quem faz as obras lá em casa é o Jorge, que foste tu que me apresentaste. Sim, sim. Não é o Jorge, meu marido. Esse não sabe aprender um guafro. Mas o outro,
claro,
Jorge.
Claro. Que eu não contratei agora porque
sim,
lá está.
Porque era uma obra muito maior.
É uma obra profunda, pá. Nem ele, coitado, já tem saúde sequer ou cabedal para fazer isto, não é?
Porque arranjar pessoas de confiança que nos façam obras é uma coisa, pá, que não tem preço.
Pá, felizmente, mais uma vez, arranjei aqui o meu Sérgio, querido. Ele, de facto, é a primeira pessoa sempre que nos avisa do que é que está a acontecer. Portanto, logo aí dá uma segurança. Eu também já o conheci de outras andanças, portanto, logo também fui ter com ele, não foi por acaso, mas não está fácil. E comecei a perceber agora que existe, de facto, existe um projeto de obra, um gestor de obra, que nos diz os timings em que as coisas têm que acontecer. Ora, tu conheces o Paulinho, o Paulinho quer tudo para ontem, quer tudo a acontecer à pressa, não dá.
Não,
não dá. Não dá. Essa
a
é isso.
Carinha, essa as pessoas, é em vez de estressares.
Eu sei. Eu estou a fazer esse exercício. Pá, estamos na fase de escolher o chão.
Sim.
E eu não sabia que existem milhões de hipóteses para escolher um chão.
Pois, isso eu sabia porque, como estou a fazer gradualmente obras na minha cozinha, também tenho passado muito tempo no mundo do chão.
Pá, não sabia que existem milhares de orçamentos para a escolha do chão.
Sim, sim.
Não sabia, milhares de cores.
Às vezes é do género a pessoa: ah, está aqui este em cinza e este em amarelinho. Eu gosto mais do amarelinho. É rigorosamente o mesmo chão. O amarelinho custa o dobro. Porquê? Ninguém sabe explicar.
16 euros o metro quadrado, corta para 8 euros o metro quadrado. Porquê que é a diferença? Não sei.
Sim.
Pronto, estou nessa fase e já percebi que isto ao longo de toda a obra. E prazos, cumpriram? Contigo?
O senhor Farinha, não, obviamente. Pois, obviamente, está, nunca na vida. Não, lá está, eu vivi no meio de entulho durante meses.
Assim, a minha obra começou na... Ajuda-me, hoje é quinta, isto foi gravado uma quinta. Começou na terça-feira passada, recebi a primeira fotografia. Sim. Da demolição. Ele pôs lá, pá, e eu sei que ele já percebeu a situação que eu estou. A 31 de setembro,
okay,
tenho a obra finalizada. Epá, é capaz de rapar, se calhar.
Não, tranquilo. Te quero partir o coração, mas 31 de setembro não existe.
É 30 de setembro.
Pronto. Que ele tivesse a passar. Não, eu tinha um contrato dos 31 de setembro.
No meu amigo, isso nunca chega. Mas a verdade é que eu, a partir do dia 30 de agosto, eu não tenho casa para viver, porque a casa que eu tinha arrendada é desde 30 de agosto.
Okay.
Não sei como é que vou fazer, não me perguntes.
Vais logo... ver um saco de cama aqui num cantinho da M80.
Logo resolvo, não quero saber. Sim. Pá, mas também não ia estar a pagar duas rendas em simultâneo.
Sim, é um problema para o Paulo do futuro.
Não vai acontecer. Epá, recebemos muitas mensagens. Não sei se ouvir aqui algumas ao longo desta manhã sobre, pá, dicas sobre obras. Umas correram bem, outras correram assim.
Olá, daqui é a Isabel. Paulo, que Santo António te valha. Estou a passar por isso exatamente há 8 meses e meio. E digamos que a única sorte que tenho aqui no meio é, deixa cá ver, não me lembro, mas
exato,
não tenho licenças camarárias, já não é mau, porque acho que isso ainda demora mais. Boa sorte.
Um riso nervoso.
Muito feliz na tua nova casa.
Obrigado,
Beto. Um riso nervoso. Eu não estava a ver a cara do ouvinte, mas eu imaginava buscar um olho enquanto se ri.
Sim, sim. É. Sabes, foi uma das coisas que eu, por acaso, tu ainda não tinhas chegado e eu comecei a falar da obra muito. Comecei a falar da obra, olha para isto. Comecei a falar de obras. Sim, comecei a falar de obras muito cedo na rádio e de facto só cá estava sozinho, por isso é que as pessoas também não estou a dar aqui os bons dias. Mas houve muita gente, de facto, aqui a desabafar, mas ao mesmo tempo a sorrir. O que, ok, me dá aqui algum alento.
Dia Paulo, o que vou dar é uma dica muito, extremamente importante. Portanto, há muitos anos atrás construí a minha casa de raiz e uma coisa que deves ter em atenção é quando comprares os materiais, por exemplo, azulejos ou material para o chão, etc. Comprei umas 3 ou 4 caixas a mais, porque no futuro as linhas são sempre descontinuadas e depois partes um azulejo ou qualquer coisa e vais ter que repor. Portanto, como as linhas estão continuadas, se tiveres ali 3 ou 4 caixas, podes ir lá buscar. Beijinhos, boa sorte!
Obrigado. Esta foi das boas, esta dica. Sim, sim. Esta vou mesmo seguir, de facto, como agora. Agora, Elsa, Susana, tenho arrecadação.
Meu Deus!
Tenho uma arrecadação. Também tenho uma arrecadação. Já tenho sido.
Que é onde vais ficar a morar enquanto tudo o resto se resolve.
Já esteve mais longe, Susanita.
Bom dia, Paulo. Bom dia, equipa da M80. Eu sou a Márcia de Leixa da Palmeira. Boa sorte, Paulo. Reabilitei uma casa há 8 anos atrás e foi o pior pesadelo da minha vida. Tivemos que mudar de equipa 3 vezes, fomos enganados, estragaram-nos imensos materiais. Atenção, fazer uma boa impermeabilização da casa é fundamental, senão vais ter chatices no futuro. E boa sorte, se não me divorciei na reconstrução da minha casa, não me divorcio mais na vida. Bom dia.
Eu tenho uma amiga que também estava, ela comprou... Não é bem uma quinta, mas pronto, uma
é merdada, uma quinta. Não, um terreno.
Uma casa que teve que reconstruir de raiz num sítio com algum espaço para fazer plantações. E ela também lhe aconteceu tudo e mais alguma coisa, incluindo simplesmente ghosting dos senhores. Tipo, houve um dia que eles não apareceram na obra e até tinham lá deixado coisas e nunca mais apareceram e nunca mais lhe atenderam o telefone. Fizeram-lhe ghosting. E esta minha amiga trabalha na DECO, por isso ela mesmo assim conseguiu legalmente pôr uma data de coisas a andar, porque tem um conhecimento grande de direitos do consumidor. Mas ela aconteceu tudo e mais alguma coisa, incluindo ghosting da malta da equipa de construção.
Sabes, hoje, à medida que ia recebendo aqui mensagens, lembra-me muito de uma conversa que nós tivemos ontem, muito rápida, tu até já estavas de saída. A história dos 800 euros.
Sim, sim, sim. Eu tenho uns amigos também que estão a refazer casa, o Pedro e o João, e eles têm a regra dos 800 euros. Eles dizem... Pode ser a coisa mais de detalhe que tu achas que é um interruptor. Ele diz, nada custa menos de 800 euros.
Descobri isso ontem, Susana. Sabes
o quê?
Como?
O quê?
A puta da viga.
Temos que arranjar um nome para a viga.
Já está, eu e Maria já pusemos a puta da viga.
Okay. Porque, queria humanizá-la, mas se calhar não.
Susana, tens aí 2000 que me emprestes?
Tenho. Tens MBWay?
Não.
Ah, chatice, ia dar.
Ah, pá. O lado B das manhãs da M80.